Em nome de Deus, declaro aberta essa presente sessão ordinária do dia 21 de setembro de 2022. Solicito à secretária da Casa que proceda com a chamada dos senhores vereadores.
Daniela Bonatti.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Jorge Cupini.
Presente.
Leonir Scanegata.
Presente.
Magali Sirtuli.
Presente.
Paulo Macari.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolin.
Presente.
E Rosângela Montepó.
Presente.
Convido o vereador Leonir Scanegata a ler o trecho do evangelho do dia de hoje.
Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamando Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhes: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. E quando Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois o que significa quando quero misericórdia e não sacrifício? De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavras da salvação. Glória a vós,
Senhor. A ata da sessão do dia 12 de setembro está à disposição da Secretaria da Casa, para a vista dos colegas vereadores. Está em discussão agora a ata da sessão ordinária do dia 5 de setembro de 2022. Os vereadores que quiserem usar a palavra. Está em votação a ata da sessão ordinária do dia 5 de setembro de 2022. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado. Solicito ao segundo secretário que leia o requerimento de protocolo número 083, de minha autoria.
Protocolo 083, data 13/9/2022. Requerimento. O vereador subscrito vem respeitosamente perante Vossa Excelência e demais edis desta colenda casa, amparada pela Lei Orgânica do Município, Regimento Interno, apresentar o requerimento, para que, após apreciado e aprovado pelos nobres colegas vereadores, encaminhe-se ao chefe do Poder Executivo para que adote as providências sobre o que diz e requer. Considerando a promulgação da Lei Municipal número 2.729, de 2022, de 12 de setembro de 2022, requer-se que com a máxima urgência seja colocada uma placa de sinalização no quilômetro 27 mais 309 metros, início do perímetro urbano no sentido leste e oeste da prolongação de rua Pedro Álvares Cabral. Justificativa em plenários. Campinas do Sul, 13 de setembro de 2022, Jorge Luiz Cupini, vereador do MDB.
Considerando, então, que o requerimento não precisa passar pela apreciação da CUP, como estabelece o parágrafo 2º do artigo 110, decido, então, pela apreciação. O requerimento de protocolo número 083-2022 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. Não vou usar a tribuna, porque vou falar rapidinho, vou falar daqui mesmo. Esse requerimento que eu faço é justamente pela municipalização da RS-211, daqui do Pórtico até o quilômetro 27, mais 309 metros. Por que que eu faço esse requerimento? Porque vocês sabem que tem a Polícia Rodoviária e a Militar de Campinas. Então, eles têm que saber onde começa o perímetro urbano, onde é competência da Brigada Militar e onde é competência da Rodoviária. Então, por isso, estou pedindo essa placa, né? eles têm que saber até onde eles podem chegar, né? Tanto a rodoviária quanto a brigada militar. Então, nesse sentido, até eu peço Santolin que leve até o executivo, né, a urgência dessa placa, que eu conversei com o pessoal da brigada e da rodoviária, e eles precisam dessas placas. A matéria continua em discussão, e a palavra está com os senhores vereadores. O requerimento de protocolo número 083/2022 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então, por unanimidade. Temos também, para apreciação desta noite, a moção de solidariedade aos aprovados na SUSEP, proposta pela vereadora Magali, com o apoio dos demais vereadores, que subscrevem, e peço à primeira secretária que a leia.
Moção de solidariedade. A vereadora Magali Sirtuli, seguida dos demais edis apoiadores, nos termos do artigo 97 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campinas do Sul, solicita, após ouvido o plenário desta Casa Legislativa, a aprovação da presente moção de solidariedade ao chamamento de todos os aprovados na primeira fase do concurso vigente da SUSEP, para que sejam convocados para a segunda fase, teste de aptidão física, prevista no certame. Após os trâmites de estilo, uma vez aprovada, requer-se o seu envio ao excelentíssimo governador do Estado do Rio Grande do Sul e ao excelentíssimo vice-governador e secretários da Segurança do Estado do Rio Grande do Sul. Exposição de motivos. Assunto. Chamamento dos 744 aprovados na fase objetiva do concurso da SUSEP 2022 para a realização do teste de aptidão física e demais etapas do certame. O concurso estabeleceu que, para aprovação da fase objetiva, os candidatos deveriam atingir 60 pontos para seguir nas próximas etapas, sendo que 3.744 candidatos atingiram tal índice. Porém, o edital restringiu a próxima etapa a 3.000 candidatos. Nós estamos buscando o chamamento dos 744 aprovados para a realização das próximas etapas a fim de gerar economia para o Estado e celeridade ao processo. O chamamento é possível e respaldado por meio de súmula 473 do STF, que é a conveniência e oportunidade, não ferindo a isonomia e legalidade do certame. Nesse contexto, é importante citar que o edital, por sua vez, já teve suas retificações anteriores com base na súmula 473. Além disso, os candidatos ficariam à disposição do governo em cadastro de reserva, não havendo obrigatoriedade de nomeação pelo governo. Outro ponto fundamental a ser esclarecido é que dos candidatos que foram para as próximas fases, mais de 700 já foram eliminados, ou seja, a expectativa da administração pública de ter o seu cadastro de reserva 3.000 candidatos está sendo frustrada. Para que essa expectativa seja atingida e para completar o quadro de cadastro reserva é uma das razões pelas quais o chamamento dos 744 aprovados excedentes pode ocorrer. Por fim, poderão ser utilizados testes de aptidão física já pagos pelo governo para o cargo de agente penitenciário administrativo, que não serão utilizados, porém, podem ser remanejados para o cargo de agente penitenciário. Assim, se aprovada, requer: a. Seja enviado ao excelentíssimo governador do Estado do Rio Grande do Sul, senhor Ranoldo Vieira Júnior. B. Seja enviado ao excelentíssimo secretário da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, senhor Mauro Luciano Eichhild. C. Seja enviado ao ilustríssimo superintendente dos Serviços Penitenciários SUSEP, Rio Grande do Sul, senhor José Giovanni Rodrigues de Souza. Campinas do Sul, 21 de setembro de 2022. Magali Sirtuli, vereador MDB. Daniela Bonatti, vereadora PP. Elvis Paulo Secato, vereador PTB. Jorge Luiz Copini, vereador MDB. Leonir Escanagata, vereador PDT. Paulo Roberto Macari, vereador Republicanos. Rodrigo Santin, vereador PP. Rodrigo Santolin, vereador PTB. E Rosângela Lázaro Montepó, vereadora PP.
A moção de solidariedade, então, está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. A moção de solidariedade está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. E os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então, a moção, por unanimidade. Passo, então, a ler agora a nota de pesar que a Casa enviará para a Câmara de Vereadores de Cruz Altense. Nota de pesar. É ainda com profundo pesar que a Câmara Municipal de Vereadores de Campinas do Sul, através de todos os vereadores e servidores, quer externar sua solidariedade pelo falecimento do vereador presidente da Casa, excelentíssimo senhor Darciel Paida. É de conhecimento público que Darciel, além de ser um atuante vereador, trazia em sua personalidade traços de um ser humano bondoso e cumpridor de suas obrigações, que deixa um legado de muito respeito e relevantes serviços prestados à comunidade, onde bem representava no exercício de seu cargo eletivo. Rogamos a Deus que conforte os corações dos colegas, comunidade e familiares, que certamente ainda estão consternados com essa perda irreparável. Eu peço, então, um minuto de silêncio agora para os colegas e o pessoal que está aqui, em homenagem, então, ao Darciel e também ao tio do nosso jurídico, o Luiz de la Lata. A pedido, então, da equipe de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas do Sul, cederemos um espaço nesta sessão de hoje, a partir de agora, para que possam expor os motivos da mobilização pelo piso salarial da categoria. Então, convido agora a Viviane e a Elisandra para ocupar a tribuna desta casa. A tribuna, então, está à disposição das duas que fazem parte da enfermagem.
Então, eu cumprimento o presidente e, através dele, todos os vereadores aqui presentes. E uma boa noite a quem está participando e a quem está assistindo nesse momento. Nós estamos aqui hoje, então, representando toda a enfermagem do município de Campinas do Sul, e viemos falar um pouco sobre os acontecimentos referentes ao piso salarial da enfermagem, que é um assunto que hoje está em pauta, né, no país inteiro. E no nosso município, como não deixaria, né, de estar. Também vou comentar um pouquinho sobre as paralisações e as mobilizações que vêm sendo feitas também no país inteiro. Para iniciar, então, para a gente entender um pouquinho sobre o piso salarial da enfermagem, ele é uma busca da categoria de enfermagem há mais de 30 anos. Então, não é uma coisa que vem de hoje. Eles eram era um projeto, feitos projetos de lei, e eles acabavam sendo engavetados, nunca iam para a votação final. E para que as pessoas também possam compreender um pouquinho melhor, a maioria, ou praticamente todas as categorias, elas têm um valor de piso salarial. Então, quando o empregador contrata esse colaborador, ele tem que pagar um valor X para esse colaborador, não pode pagar menos do que aquele valor, é o piso salarial do colaborador. Hoje, a categoria da enfermagem não tem isso, no país inteiro. Então, o empregador paga o que ele acha que é justo naquele momento. A gente não tem, então, há uma disparidade muito grande na região e no país inteiro, assim, de, né, do salário da categoria da enfermagem. Infelizmente, nós passamos pela pandemia, né, que foi uma coisa ruim, porém, a enfermagem, nesse período, ficou em maior evidência. Então, foi nesse período que se decidiu voltar com esse projeto de lei, já que estava, né, sendo mais visada a enfermagem. Para que esse projeto fosse de novo para votação e para que não acontecesse como nas outras épocas de engavetar, antes de colocar ele para votação, foram feitos estudos. Então, nada que estava lá, salários pedidos, valores propostos, foram feitos somente, se pensou e colocou ali. Não, foi feito um estudo no país inteiro dos salários pagos hoje aos profissionais e suas categorias para ver se ficaria coerente. E até porque também gostaríamos, né, de saber como ficariam esses salários para não acarretar em demissões, que é o que muito se fala, e nem onerar os cofres públicos, que também é o que muito se fala, né? Hoje, a categoria de enfermagem está dividida em quatro partes, assim, né? O enfermeiro, o técnico enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira. No nosso município, na região, a gente não tem mais parteira há algum tempo, mas em algumas regiões ainda tem. Então, se enquadra na categoria e também como reivindicação de piso. No dia 5 de agosto, então, foi sancionado pela Presidência da República a Lei 14.434, de 2022, que cria, então, o piso salarial como lei, né? Então, ele deixa de ser só um projeto e como lei. E já seria para ser pago no início, a partir do início de setembro, então, que as instituições privadas pagassem esse piso salarial para os colaboradores e as públicas a partir de janeiro de 2023, porque precisa passar por projeto orçamentário, enfim, depende, né, de um outro recurso. Porém, no início de setembro, por uma decisão individual do ministro Luiz Roberto Barroso, então, foi suspenso esse piso salarial por um período de 60 dias. A alegação do ministro era de que não haveriam recursos para se pagar esses salários aos profissionais. Porém, a gente sabe que esses recursos existem, até porque foram feitos estudos, não foi nada empírico, né, aquele valor salarial. Sabemos que hoje tem recursos, inclusive do orçamento secreto, que podem ser direcionados para esse fim, entre outros recursos possíveis. Então, a alegação dele é essa, e, inclusive, nessas alegações que ele dá, sim, ele coloca uns valores exorbitantes, mas os estudos que dariam impacto nos cofres públicos. Os estudos mostram que não, é esse valor exorbitante que eles alegam. Hoje, então, no dia 21, foram feitas mobilizações. É uma mobilização da enfermagem do país inteiro, não é só da nossa região, estado, isso está acontecendo no país inteiro. Hoje foram feitas paralisações em a maioria dos lugares fizeram paralisação, da meia-noite do dia 21 até a meia-noite, então, do dia 21, partindo para o dia 22. Para que também o pessoal entenda melhor, porque a enfermagem é um serviço 24 horas, né? Não para nunca. E as pessoas, então, pensam que a enfermagem não pode paralisar ou não pode fazer greve. Greve é uma palavra um pouco mais, né, agressiva, assim, pesada, mas para que se entenda, a enfermagem pode, sim, passar por paralisação, por greves. Só tem que respeitar alguns quesitos. Como todas as categorias profissionais, então, precisa se direcionar ao seu sindicato, né, ou da enfermagem, ou do regime a que faz parte. Se direciona, faz ofício, encaminha para, né, para onde precisar, enfim, para a instituição. E um outro porém, a enfermagem não pode paralisar como os outros lugares paralisa 100%. Tem que ser 30% do quadro de colaboradores e salva urgência e emergência, que a urgência e emergência tem que trabalhar com 100% do seu quadro de pessoal. Então, as instituições que optaram por fazer a paralisação trabalharam dessa forma. Os mais próximos aos nossos municípios, as instituições hospitalares, fizeram, inclusive, os acampamentos, como estão chamando, né, para fazer essa paralisação em frente aos hospitais, porque, num caso de emergência, eles estariam disponíveis para que bom atendimento fosse prestado. No nosso município, então, a gente decidiu por fazer uma mobilização ao invés de uma paralisação. A mobilização, então, foi feita em turnos contrários ao turno de trabalho, foi em frente ao Hospital Municipal. Se algumas pessoas passaram por lá hoje, perceberam que tinham faixas em preto, o pessoal utilizando a roupa preta, que é o que está caracterizando, então, as mobilizações do serviço de enfermagem. Nesse momento, a gente até também optou por fazer uma mobilização e não uma paralisação, porque a gente vinha de um feriado, e a gente sabe que, depois do feriado, a demanda, né, pode aumentar, né, principalmente no hospital. E, de forma nenhuma, a gente quer acarretar nenhum dano ao atendimento ao público, né? Então, optamos por fazer essa mobilização. Hoje é mais em caráter de conhecimento, né? Até para as pessoas se perguntando o que estava acontecendo, ou, às vezes, ouve falar sobre o piso salarial, mas não entendia muito bem também o que estava acontecendo, paga, não paga, por quê, né? E também hoje aqui a gente está pedindo apoio, o apoio da população, né? A mobilização já terminou nesse momento, mas a gente continua com a mobilização nas redes sociais, né? Então, quem puder apoiar essas mobilizações, nós não sabemos se vai ir para votação e eles vão revogar esses 60 dias, né? Ou vai continuar. E se continuaremos fazendo mobilizações ou, daqui a pouco, ter que partir para uma greve, que a gente espera que não aconteça, né? Então, acho que hoje seria isso. A gente agradece esse espaço concedido pela tribuna para que a gente pudesse expor um pouquinho. A Elisandra agora vai dar continuidade.
Eu até pediria, se algum vereador quisesse fazer alguma pergunta, né? Está disponível. Chama para o final, então. Se aguarda.
Boa noite a todos os vereadores e colegas aqui presentes e os que acompanham também pela live. Eu me chamo Elisandra Pereto, sou técnica em enfermagem, trabalho no Hospital Municipal e hoje aqui, juntamente com a enfermeira Viviane, a gente está representando a classe, né, da enfermagem do nosso município. Trago em minha fala a importância dos profissionais. Num contexto da saúde, onde estes entendem muito bem, né, muito bem a responsabilidade que nós, da área da saúde, a gente tem, né? E, de fato mesmo, os enfermeiros, eles têm uma grande importância, né, numa história do mundo inteiro, né? Não é só, é do mundo inteiro. Se tu pegar, é saúde em primeiro lugar. E segundo informações do COFEM, os profissionais da saúde, eles são responsáveis por de 60 a 80% do total das ações na atenção básica. Então, por isso que a gente está correndo atrás, está buscando e está pedindo que seja justo esse piso para nós, né? Na época aí da pandemia, a enfermagem passou a ser mais valorizada, né? E mais reconhecida também na potencialidade de ser... A gente deveria de ser assim, uma gratidão... uma admiração, a gente passava a ter mais um respeito, né? E que tantos outros objetivos a gente pode se manifestar por uma profissão que faz a diferença entre a vida e a morte de quem permanece se dedicando a salvar vidas humanas. Então, no entanto, o que se conquistar em termos de valorização profissional, e por isso nós viemos reivindicar um piso salarial digno, né? Por onde já foi aprovado e sancionado pelo presidente da República, mas o STF entendeu que faltava mostrar de onde sairia esse piso para os profissionais, né? Enfim, nós sabemos da importância da enfermagem num contexto social da saúde, e a enfermagem é uma profissão que salva. Então, sempre lembrar que sem a enfermagem não há saúde, né? Sem ela, a gente não faz nada. Então, por esse motivo, a gente está hoje aqui pedindo a colaboração, né, de todos. E o nosso muito obrigado ao senhor presidente, né, pelo espaço nessa tribuna e a todos que colaboraram para a gente estar aqui hoje.
Então, nesse momento, está livre para, se algum colega quiser fazer alguma pergunta, está à disposição. Então, queremos agradecer as Leonir.
Só fazer umas colocações só.
Sim.
Eu acho que vocês têm mesmo todo esse direito. Esse negócio de não ter dinheiro, eu acho que é a maior mentira que existe. Pelo seguinte, vocês sabem quantos bilhões foi agora para a campanha eleitoral? Para eles fazer campanha com o dinheiro, com o nosso dinheiro? Né? Se eles querem fazer campanha, que façam com o dinheiro deles. E paguem quem merece o justo. E outra coisa, eu não sei, eu tenho até medo, que antes dos 60 dias eles não vão votar. Para mim, eles vão aguardar os 60 dias para fazer após as eleições. É o meu ver e pelo que eu vejo, né, nos comentários. Isso aí, obrigado. Viu,
vereador Leo? Então, nós aqui, ao contrário do STF, né, nós estamos, né, abraçados nessa causa, quero que vocês saibam. Né, acredito que os 9 vereadores, até a Rosângela fez um requerimento ali, em nome de todos os vereadores, e nós vamos brigar por esse piso de vocês, tenho certeza. Né, seja a nível municipal, estadual, federal, enfim, nós vamos fazer a nossa parte.
Sabe, hoje aqui para nós é importante, porque eu acho que toda essa visibilidade, né, e é isso que a gente quer nesse momento, é porque em uma entrevista, se retratando depois, o Luiz Roberto Barroso, ele diz que, na verdade, ele votou para, né, esses 60 dias porque ele gostaria que as autoridades, de competência, enfim, que mostrassem como é que se faz para chegar nesses recursos aos gestores, né? E que esses 60 dias seriam utilizados para esse fim. Então, essa mobilização que a gente faz hoje, paralisação, também é buscando isso, né? Que, se realmente é isso, que, então, quem é de competência, mostre aos gestores. Mostre como é que se faz esse fundo de financiamento que eles colocam como um fundo de financiamento que, né, para que os salários sejam pagos. Que é só isso, que esses 60 dias seriam para este fim. Né? Mas vamos aguardar, então, aí, se realmente para este fim ou tem um viés mais político. Né?
Certo.
Presidente.
Sim.
Primeiro, parabéns à classe, né? Eu acho que nem nós esperávamos, assim, no nosso município, que vocês conseguissem, assim, fazer uma mobilização tão organizada, né? Vários vereadores passaram por lá hoje, outros, né, outras autoridades também, porque vocês conseguiram fazer uma coisa grandiosa no nosso município. Primeiro, não faltar ao trabalho, né? Quer dizer, não há reclamação de gestor nenhum, porque cada um cumpriu o seu trabalho fazendo a mobilização no contraturno, né? A gente sabe que isso não é fácil, tem família em casa, né? Tem que deixar no contraturno para poder fazer a sua parte. E depois, nos assuntos gerais, a gente ainda pretende voltar um pouquinho sobre isso, das novas propostas do Senado, que está na imprensa, né? Mas, como o nosso presidente disse, esta casa, na sua totalidade, está em apoio a esta mobilização. Ela é justa. Nós sabemos que ela é justa, a gente já discutiu aqui, nós já sabemos o que é o básico de vocês aqui no nosso município, né? Enfermeiras, técnicas ou auxiliares, a gente já sabe aqui, conhece a folha de pagamento de vocês, né? Então, a gente sabe que, se não der como piso nacional, nós teremos que ajudar a construir uma outra proposta para que chegue até vocês.
Presidente.
Vereador.
No comprometimento que temos com a saúde do nosso município, hoje à tarde, tardezinha, eu liguei para o assessor do senador, que me colocou a par de algumas novas novidades, que seria um projeto de uma PL que o senador está mandando para a Câmara, de um dinheiro que era do Covid, que está parado. Seria 32 bilhões de reais. 32 bilhões, então. Mas destinaria para os estados 2 bilhões. Então, provavelmente, a Rosângela já sabe dessa notícia também e vai colocar nos assuntos gerais aí para explicar bem para vocês todos. Mas estamos, sim, comprometidos com a saúde.
E
junto
hoje,
com vocês.
Hoje a gente sabe que para os cofres públicos, a carretaria é um valor de 16 bilhões. Então, quer dizer, tem recurso, sim, né? No início, eles até apontaram que chegaria a 60 bilhões. Mas daí se mostrou que não, que não chegaria, e com todos os estudos que foram feitos e propostas, que seriam 16 bilhões e não todo aquele valor que de início.
Mais alguém? Então, queremos agradecer as duas servidoras do município pelos esclarecimentos, né? E a tribuna está à disposição.
Eu agradeço, então, ao presidente e, em nome dele, a todos os vereadores.
Obrigado. Sendo, então, esta matéria que tínhamos para o dia de hoje, passaremos para as considerações finais, pela ordem de sorteio. Temos hoje 3, 6, 7 vereadores inscritos. Vereador Rodrigo Santin, vereadora Daniela, vereadora Magali, vereador Paulo Macari, Elvis Checato, vereadora Rosângela e vereador Rodrigo Santolin. Primeiro, vereador Elvis. Segundo, Rodrigo Santolin. Terceiro, vereadora Magali. Quarto, vereador Rodrigo Santin. Quinto, vereador Rosângela. Sexto, vereador Macari. E sétimo, vereadora Daniel. Então, com a palavra, vereador Elvis.
Com a palavra.
Palavra, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, aos funcionários públicos que estão aqui, principalmente às enfermeiras e técnicas em enfermagem, a todas as pessoas que nos prestigiam pela live, gostaria de cumprimentar a todos. É com muita tristeza também que venho nessa tribuna hoje me solidarizar às pessoas que estão aqui, às enfermeiras, porque acho muito injusto o que o STF e principalmente os ministros estão fazendo com a classe, pela importância do trabalho que elas nos fazem para toda a população. Se não fosse a dedicação de todos os enfermeiros e médicos na pandemia, como estariam as coisas para nossas famílias, para nós, que acredito que 99% da população ou 100% da população depende desta classe. Então, acho muito injusto que não seja e não tenha esse piso, porque é de merecimento delas e deles também. Isto a gente deixa a nossa indignação aqui, principalmente a esses ministros que estão lá nomeado vitalício, geralmente, e que muitas vezes não têm competência nem para estar lá, por cargos políticos. Isso que a gente tem a dizer, não valorizam a vida. Essas pessoas que estão aqui estão reivindicando algo muito importante e que se fala em vida, vida, saúde das pessoas. É de direito delas e de merecimento. Então, no dia de hoje, estive conversando com o prefeito também, porque a gente fica muito preocupado. Na outra sessão, a colega Rosângela apresentou um requerimento e fui conversar com ele para ver o que, que nós podemos fazer para poder auxiliar, ajudar os nossos enfermeiros do nosso município. Ele deixou bem claro que tem intenção de ajudar e vai ver o que for legal com o jurídico e conversar com os advogados, o que for possível para ele fazer para poder auxiliar e ajudar os enfermeiros, ele vai estar de braços abertos para abraçar essa causa também. Então, a gente quer dizer que estivemos conversando com ele na tarde de hoje, no final da tarde, e ele nos passou isso. Também, a gente sempre, todos os atos que forem a pró dos enfermeiros e das enfermagens, a gente está ali para auxiliar e ajudar no que for possível. Se a gente tiver como ajudar, a gente sempre está disponível. Também gostaria de falar sobre o evento da Semana Farroupilha, parabenizar a administração pelo bom evento e também a gente viu que tinha muita gente ali, a população participou, agradecer a todos que ali estavam e que futuramente que outras firmas e entidades possam participar também desse evento, que foi bonito e bom para toda a população. Era isso daí que eu tinha para falar. Muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, então, vereador Rodrigo Santolin.
Palavra.
Palavra, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos ouve através da live, através da Rádio Campinas, o pessoal que se faz presente aqui, o pessoal da saúde, da enfermagem, né? O meu boa noite. Aproveitando esse gancho, já que estamos falando dessa parte aí da enfermagem, aí do pessoal da saúde, depois a Rosângela, em nome de todos os vereadores, ela vai se pronunciar, né? E eu quero dizer que na época da pandemia, não é só a pandemia, né? Mas na época da pandemia, todo mundo nas redes sociais, o pessoal nas rádios, na televisão, iam lá e falavam, do pessoal da saúde e tal, né? E agora, na hora que precisa realmente para vocês, daí agora não conseguem, tem que estudar, eles têm que fazer estudo de 60 dias. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Pessoal que está todo dia na linha de frente, nós estamos falando em saúde, nós não estamos falando em outras coisas. Saúde. Né? Quero me dizer que sou 100% o que vocês precisarem, que eu acho que esses 9 vereadores nossos aqui, vocês sabem que podem contar conosco. Quero falar um pouco sobre a Semana Farroupilha também, onde o Elvis já falou alguma coisa aí. onde a gente teve o primeiro acampamento Farroupilha, onde teve 26 galpões, né? Todo mundo passou por lá, viu, onde estava bem movimentado, onde teve o primeiro Reponte do Verso, o primeiro Festival de Trova e oitavo Talentos Tchê. Foi uns dias aí bem movimentado para Campinas do Sul, muita gente de outras cidades vieram, se fizeram presente. Deu para ver que o povo de Campinas, assim, o que eu quero dizer, o pessoal passava, tipo, de manhã cedo, um exemplo, né? Cada um com um café, seus salgados, os doces, né? O pessoal, todo mundo que passava, chegava, ó, convidava para se servir. Ninguém passou lá e disse, ó, acho que saiu sem tomar um cafezinho, comer uma coisa ou outra. Foi bem aconchegante. Se teve algum tipo assim que ficou sem um dos galpões, que eu acho que para o ano que vem pode ter certeza que vai ter que fazer, não digo o dobro, mas uns 10 a 15 a mais para a população, eu acho que vai ter. Senhor presidente, era isso. Boa noite.
Próximo vereador, então, vereadora Magali.
Palavra.
Palavra, vereadora.
Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos ouve através da rádio, aos funcionários públicos do hospital, as enfermeiras e as técnicas que nos acompanham aqui na casa, minha saudação a todos. Quero dizer a vocês, da enfermagem, que tanto fizeram e fazem pelo ser humano e que estão lutando tanto pelo mínimo de reconhecimento, que é poder receber um piso de salário digno à categoria e que já está há anos defasado. Hoje estive presente na mobilização que aconteceu no hospital, junto com os outros vereadores, e com certeza somos parceiros e podem contar conosco, pois esta luta também é nossa. E o que estiver ao nosso alcance, com certeza apoiaremos esta classe tão importante.
Me permite uma parte?
Sim.
Eu até peço desculpas para os enfermeiros e enfermeiras lá, que hoje eu não pude estar presente lá também, né? Porque eu estava em outra cidade trabalhando, mas, assim mesmo, vocês sabem que a gente está aí para apoiar, né? Então, só quero falar isso para... que eu não fui por causa que eu não estava mesmo aí, tá? Obrigado, tá?
Ok. Outro assunto, eu quero parabenizar a equipe de Campinas do Sul da Taça RBS, que estarão disputando o terceiro e o quarto lugar, pelo empenho de levar o nome do nosso município a toda a região. E lembrando que no ano passado a equipe do Regional de Salão ficou com o terceiro lugar e também o Regional de Futebol 7, a equipe ficou com o quarto lugar. Então, parabéns a todos esses atletas que levam o nome da cidade para fora do município. E era isso, senhor presidente, colegas vereadores. Uma boa noite a todos.
Próximo vereador escrito, vereador Rodrigo Santin.
Com a palavra.
Palavra, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, as enfermeiras que aqui fazem, estão aqui nos assistindo e também reivindicando, né, o seu piso salarial, deixando a sua mensagem aqui para nós e para o município e a região. Meu boa noite às pessoas que nos assistem através da live e pela Rádio Campinas. Primeiramente, senhor presidente, o que me traz aqui é justificar a minha luta, digamos assim, seria a palavra certa, para com a classe dos enfermeiros. Na pandemia, como dissesse o colega vereador, vocês lutaram por nós. E hoje é nosso dever, como político, defender a classe de vocês. também vemos que por muito tempo, durante a pandemia, muitas coisas se travaram, mas vocês eram os anjos a ser lembrados, as pessoas doentes e vocês lá na linha de frente. Então, tem a total solidariedade e o empenho de cada um, aqui já dito. Mas também gostaria de falar, como os outros colegas falaram, dos festejos Farroupilha. Falo isso, senhor presidente e colegas vereadores, porque a tradição gaúcha me corre nas veias. Sou um cara, pessoalmente, que adoro a cultura gaúcha, mas sou uma pessoa mais setembrina, uso a bombacha, mas na semana Farroupilha. Assim digo e assim me fiz presente nesses festejos Farroupilhas, desses 5 dias, onde gostaria de parabenizar as pessoas que participaram dos festejos. Aquelas pessoas que estiveram nos talentos, tchê. As pessoas que foram no primeiro reponte do verso e as pessoas que estiveram de fora aqui nas trovas. Talentos, tchê, uma coisa que, graças a Deus, ou graças ao empenho da administração, não terminou. Quem esteve lá pôde ver, no momento dos talentos, as arquibancadas cheias, com seus pais para assistir seus filhos, seus irmãos, seus tios, seus netos, ali, prestigiando o evento. Uma coisa muito bonita, uma coisa bem bacana, que digo a vocês, colegas, como é difícil para muitos pegar um microfone e falar no meio de 500 de pessoas. Tremem a perna. Eu valorizo isso porque essas pessoas representaram a cultura no palco. Não importa se canta bem ou canta mal. E aqui não sabem, talvez, a gratidão que muitas pessoas sentiram por elas no palco. Falando e cantando, declamando e representando a nossa Semana Farroupilha, a nossa tradição gaúcha. Quero parabenizar a Lana Avozani por ser a primeira colocada no Talentos Tchê. E também, em nome dela, cumprimentar a todos que participaram, tanto nas trovas como no reponte. Inclusive ao meu colega de festa nos galpões, onde a gente cantou, tocou violão, tocou gaita, e hoje estamos com a voz assim. O meu querido amigo Éder Pedotti, que acabou com a voz e ainda assim deu seu show no palco. Mas uma coisa ficou que, às vezes, a gente tem que melhorar, porque tudo que a gente prepara para sair perfeito, às vezes, tem um pouquinho que a gente pode melhorar. Não digo em todos os setores, mas sim, e foi um questionamento feito, e eu tenho que trazer aqui. Em todos os outros talentos, todos os cantores, eles tinham acompanhamento, o seu treino, pelo conjunto que ali tocava. E as pessoas desta vez, o grupo, cobrou R$50 por cada ensaio para tocar na noite. Então, a gente pode ter certeza que essas coisinhas têm que ser ajustadas, né? Porque essas pessoas merecem apoio para continuar levando ao palco as coisas boas que nosso município tem. Também queria, em nome das duas entidades farroupilhas aqui do nosso município, o CTG Rodeio da Querência e o Grupo Nativo Araganos, cumprimentar as outras entidades que participaram dos galpões farroupilhas. Foi muito bom, eu digo sempre, quando as coisas são boas, tem que ser ditas. Então, em nome dessas duas entidades, cumprimentar a todas que lá estiveram, porque foi o momento de reencontrar, depois de tanto tempo, colega Rosângela, colega Elvis, vocês que estavam nas outras administrações, sabe que a pandemia trouxe um retrocesso de paralisação, né? Então, depois de tudo isso, né, com esses festejos, parece que a coisa começa a melhorar e começa a ficar bom. E conseguimos fazer nesses dias um grande encontro. Mas também, hoje à tarde, senhor presidente, para encerrar, acabei recebendo dois senhores grangeiros, fazendeiros, um que usa a estrada sentido a linha Martinaço e o outro que usa parte da RS-211. E a reclamação deles, senhor presidente, colega vereador Santolin, é que eles pedem um pouquinho mais de atenção nas estradas. Por que eu falo isso? Porque ele me pediu se o vereador pode cobrar. Disse, ou o vereador representa o povo? Eu digo, sim, o vereador representa o povo, e não só o povo que votou, mas toda a população. Cada um de nós tem que ter um comprometimento para esse tamanho, para esse fim. O que eles pedem é que a Secretaria de Obras dê uma atenção especial, porque passa a patrola na estrada, naqueles buracos, tapa, dali a pouco dá um solão ou dá uma chuva, abre tudo de novo. Para meter as garas, abrir a estrada, cavocar, passa rolo. Nós temos maquinário, nós temos o pessoal para fazer. Só dê uma atenção especial, é um pedido deles. E como eles pedem, e como foi tarde, eu podia ter saído e ido na Secretaria de Obras. Mas aqui nós temos o nosso vereador, que representa hoje o executivo, como líder de partido também.
Me permite uma parte?
Com certeza, colega. Estava esperando.
Sobre as estradas, a gente tinha duas patrolas, tem, né? E uma patrola até essa semana aqui, se não me falha a memória, vai entrar em licitação para... Ela está quebrada. Não é muita coisa, né? Mas precisa fazer licitação para arrumar. Então, só tem uma patrola. E hoje, por acaso, fui fazer umas entregas aqui para o lado do Morro da Cruz, até o final dessa rua ali, final da estrada. E eles andaram patrolando, sim. Mas não vejo muita coisa de diferente. Até achei uma estrada boa. Até. Achei que ela está em ótimas condições.
Na verdade, Santolin, não acaba que eu vou te fazer mais uma pergunta. Isso aqui não é eu criticar a administração, é um pedido da população. E esse pedido eu quero te pedir porque foi um pedido deles dois para mim. Eles querem saber se vai ainda ter brita nas estradas ou não. Você pode responder?
Vão fazer, e provavelmente vai passar pela nossa casa legislativa para aprovar. Eles vão fazer contrato de novo, que nem aconteceu o ano passado, só que tem que fazer mais no lado do verão, porque tipo assim, tu vai pegar um britador, tu vai alugar o britador, vamos supor, para 60 dias, né? Aí tu vai pegar 15 dias de chuva, não vai sair brita. Você sabe disso, né? Tem que ser a época mais de verão, que daí tu consegue fazer dois turnos, que nem a gente fazia a vez passada, né? Que daí dois turnos, colocando o pessoal a trabalhar sem o britador parar durante o dia, daí você faz bastante brita, né? E com certeza vão fazer sim, vão pegar, vão fazer licitação, não sei para quanto, né? Mas vão fazer licitação para pegar o britador de novo.
Colega, concede uma parte.
Sim.
Além de o prefeito ter esse projeto, eu, como vereador, já fiz um requerimento a um deputado pedindo um recurso para um britador de grande porte, porque a nossa administração ela está adquirindo a usina asfáltica, vai precisar de pó de brita, pedrisco, e então, assim, um britador do tamanho que tem no município de Quatermão seria de grande importância, principalmente na área rural, porque hoje nós estamos enfrentando uma grande dificuldade com as cascalheiras. O que acontece? Acontece o seguinte, o britador, ele auxilia em muitas coisas que a gente não pode, tipo, ter se a gente alugar um britador, né, particular. Então, eu entendo que é de extrema importância que conseguir uma emenda parlamentar para nós poder adquirir o nosso britador para quando a gente precisar ter ele à disponibilidade. Era isso daí.
Vereador Elvis e Santolin, a verdade é que o comprometimento nosso e também do executivo é para que antes da safra de trigo, né, as estradas estejam em perfeitas condições. A gente sabe que a gente tem que dar uma atenção ao pessoal do interior, o senhor é agricultor, o senhor sabe disso. E como tu disseste em outra fala já aqui na tribuna, depois que passar o pessoal vai reclamar. Então o pessoal está pedindo, só estou levando a vocês e para vocês levar adiante esse pedido dessas pessoas, né? Então, gostaria de agradecer essa noite às pessoas que estiveram aqui, usando aqui a tribuna, aos colegas, e uma boa noite a todos, até segunda-feira que vem.
Próximo vereador escrito, então, vereadora Rosângela.
Com a palavra, senhor presidente.
Palavra, vereadora.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham na live e também servidoras públicas que se encontram aqui nesse dia de hoje. Que bom quando temos público aqui na Câmara. Nós aqui trabalhamos para a comunidade, é importante. Inclusive, já deixamos um convite que logo mais daqui a alguns dias estaremos votando o orçamento municipal, onde envolve, né, os recursos da saúde, e era sempre importante, né, nós termos opiniões, sugestões para quando a gente for realizar esta atividade. Mas, comunidade, hoje nós todos presenciamos uma faixa grande que dizia assim: na pandemia, lutamos por vocês. Agora, precisamos que lutem por nós. Esta foi a faixa que nós tivemos o prazer de ver, onde estava concentrada, né, a mobilização, então, dos servidores da saúde nos quadros de enfermagem, de técnicos e de auxiliares. E como eu disse antes, enquanto as servidoras estavam aqui na tribuna, a gente ficou bastante contente, porque nós temos um preconceito com relação à mobilização, nós temos um preconceito com relação a greves, a paralisações, Parece que não é qualquer cidadão que pode fazer isso, que não é de direito. E nós temos uma Constituição que regra os nossos direitos. É de direito nós buscarmos aquilo que vai dar qualidade de vida ao nosso trabalho e qualidade de vida a nós como seres humanos também. Então, nós passamos a pandemia aqui, vendo sempre manifestações, como algum colega já disse aqui, nas redes sociais, do heroísmo dos profissionais da saúde, e até de um certo coitadismo, coitados, né? Coitados, coitados, gente cansou de ouvir isso, tão acabados, tão cansados, tão no risco. Coitado, mas quando chega o final do mês tem que pagar suas contas, né? Quando chega o final do mês, precisa de remuneração justa. E o piso nacional vinha exatamente para trazer um pouquinho desta garantia de direito. Porque não é, para quem da comunidade não conhece isso, não é a enfermagem a primeira classe que está pedindo um piso básico. Muitas categorias têm piso básico. Eu falei aqui no dia que apresentei o requerimento que nós fizemos aqui uma modificação das farmacêuticas por conta de piso básico conquistado por convenção coletiva. Então, a gente teve bem recente isso aqui. Cada classe tem que buscar o seu. E não é nada exorbitante e também não é tão diferente daquilo, por exemplo, que um profissional de nível superior ganha em outras categorias, no caso, a enfermagem, e não é tão diferente que do que outros técnicos de nível médio de outras áreas vão ganhar no que está sendo pedido pelo piso para as técnicas e também para as auxiliares. Então, por isso, nós todos, vereadores, nos juntamos a essa mobilização e dizemos que é justo, não está sendo feito nada fora do que é a normalidade e do que é o direito de cada servidor. Então, a comunidade já sabe, nós tivemos um requerimento aqui, por unanimidade, a nossa casa apoiou essa possibilidade e, inclusive, sugere, a exemplo de outros municípios, por essa questão que nós conhecemos, então, do Supremo, né, ter suspendido então, esta já homologação do presidente da República, que poderíamos procurar outro caminho. E outros municípios estão procurando. A gente viu um vídeo do prefeito de Chapecó, né, sugerindo um piso municipal. Nós hoje conversamos com o pessoal, enquanto saí lá da mobilização, que era Derval Grande, que fizeram o pagamento dos seus profissionais. Né? Então, a gente precisa achar, de repente, uma outra alternativa. E logo aí adiante, colegas vereadores, nós temos orçamento, né, para analisar. Quem sabe nós não achamos já lá uma resposta, né? Como disse o Elvis, né, se o executivo está disposto a resolver isto, fica tudo muito mais fácil e tudo muito mais simples.
Permite uma parte, vereadora?
Pois sim.
Vereadora, assim, ó, eu sei porque eu já passei, né, pela saúde, eu sei como funciona. Vocês já imaginaram faltar enfermagem no hospital? Tá? O médico às vezes falta. Às vezes foi fazer um lanche, foi jantar, foi, né, ou foi descansar um pouco. Vocês estão descansando? Não estão, eu sei que não. Né? A enfermagem é a linha de frente, continua sendo a linha de frente, sempre foi. Já imaginou chegar no hospital, não ter enfermeira, uma técnica, um auxiliar para tirar a temperatura ou para ver uma pressão? O médico não vai fazer isso. Né? Então, nada mais justo do que vocês reivindicar por esse piso que vocês merecem. Né? Então, nada mais justo.
E foi na pandemia. É linha de frente, né? Nós sabemos em qualquer situação. E já sabemos o verão chegando, falamos hoje, inclusive, lá na mobilização da questão da dengue, né, que nós sabemos que não tivemos inverno que matasse mosquito aí, então, com certeza, não vamos falar de pandemia, mas que não vai ser fácil, não vai ser fácil. Então, a gente sabe onde isso tudo vai. Então, enquanto a gente analisa isso tudo, pensa em orçamento, nós, como Casa Legislativa, que todos estamos dispostos, é uma proposta coletiva desta casa, não é de nenhum vereador em específico, nós todos queremos contribuir. Enquanto isso acontece, quem sabe a nível de município, nós vimos uma notícia hoje, que o colega Santinho até começou a falar um pouquinho, onde diz que tem lá, na mesa do Senado, né, na mesa que nem do Legislativo, assim, quatro propostas para resolver este problema, independente lá do Supremo. Porque os 60 dias é para que municípios e Estado respondam, né? Nós temos que ver se os municípios e Estado vão responder em 60 dias também, vão cumprir prazo, respondam de onde vai sair a dotação orçamentária, e se existe essa dotação orçamentária. Mas, enquanto isso, o nosso Senado não parou de trabalhar, e isso é muito positivo, porque, às vezes, nem prestam atenção, bom, foi o Supremo, deixa lá, deixa quieto. Não, o Senado está lá, tem quatro propostas, né? Tem uma proposta de um senador maranhense, a gente viu uma proposta de tentar acarrear recurso da União para Santas Casas e para os grandes hospitais, que é onde está o calcanhar de Aquiles, né? Onde está o grande problema que poderia envoltar. E temos então, todas elas apontando o caminho, né, para o pagamento dos novos salários. E uma das propostas, né, que é considerada pelo presidente, li isso hoje, né, pelo presidente do Supremo, né, pelo Rodrigo Pacheco, é esta PLP 44, que é do senador Gaúcho, que é aquela possibilidade de fazer este levantamento, né, relocar os recursos que originalmente eram recebidos pelo combate à Covid-19, né, para outros programas de saúde, aonde pudesse estar, então, essa questão, né, de salário e tal. Então, é algo positivo, porque se está na mesa de um congresso, está em análise, né? Então, está só esperando para ir para a comissão, né, para as comissões responsáveis. Então, a gente sabe que nos próximos dias teremos mais novidades. E, enquanto isso, a gente vai galgando aqui por todos os caminhos, né? Se ele não é da União, que seja pelo município, né, ou de outra forma, por nosso orçamento, que a gente possa contribuir e resolver isto tudo. Mas, mais uma vez, reafirmo não só para os servidores, como para a comunidade. Toda esta casa, todos os vereadores estão imbuídos para que isto tenha uma solução positiva para todos.
Próximo vereador escrito, vereador Macari.
Com a palavra.
Palavra, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, aos que nos assistem pela live, aos que estão aqui da enfermagem do nosso município, uma boa noite a todos. E assim também me solidarizar com a enfermagem e suas reivindicações, eu acho que são muito importantes, buscar esse salário deles é muito importante, porque vale mesmo, vale cada centavo que elas estão trabalhando. Então, vale mesmo, e todo o meu apoio, porque sempre que a gente precisou, chegou no hospital, a gente foi bem atendida, tanto eu como meus familiares, então acho que a gente só tem a agradecer a todos da enfermagem. E outro assunto também é, gostaria de agradecer a administração municipal pela Semana Farroupilha aí que aconteceu no nosso município, também do primeiro acampamento Farroupilha. Então foram aí 5 dias de muita festa, muita música, muita animação aí que a gente teve convivendo aí com todos. Eu passei aí praticamente todos os 5 dias aí no acampamento, então queria agradecer a todos que estiveram aí e também o nosso amigo Eduardo aí que nos cedeu o seu acampamento para a gente passar umas quantas horas aí de alegria convivendo com todos aí que estavam nos acampamentos, onde a gente passava, era bem recebido por todos. Então, isso era muito importante para todos nós. E também agradecer aí a Alana, agradecer não, parabenizar a Alana, que ficou em primeiro lugar, né? E a todos que participaram, porque, como falou o Tambi, não é fácil chegar lá na frente e conseguir desenvolver. Eu também gostaria, mas não tenho essa capacidade. Então, como falou do Éder, antes dele se apresentar, ele falou comigo porque estava um pouco nervoso. Então, acho muito importante isso aí. Estava com o gogó meio já acabado, então, mas muito importante isso aí. Então, gostaria também de parabenizar o padre Walter aí pela excelente missa crioula que animou ontem pela manhã aí no galpão aí do município. E também o CTG, os araganos, que sempre, quando tem um acampamento crioulo, estão sempre presentes. Também a Rádio Campinas, a Rádio do Chamamento, também sempre presente aí no acampamento. E também a Câmara de Vereadores, né, que foi aprovado o projeto aqui para essa casa, né?
Era isso. Permite uma parte?
Sim.
Já que você falou que a Câmara aprovou aqui, só que nós fomos muito pouco valorizados durante a semana. Tá? Me desculpe, eu até falei, eu não sou desse ficar madarecado, eu chamei o secretário da administração e falei que eu acho que nós devíamos ter um pouco mais respeitados e ter chamado, pelo menos, ou agradecido, pelo menos, o que nós fizemos, porque fomos nós que aprovamos esse orçamento. Isso de última hora ainda, porque nós tínhamos 15 dias para aprovar e veio de última hora e nós tivemos que aprovar. Né? Então, eu achei isso que eles mencionaram à Câmara no último dia, porque eu cobrei, não por mim, mas por todos nós, vereadores, o que nós fizemos também. E eu também fiquei todos os 5 dias lá, sempre fiquei lá tranquilo. Né? E até eu parabenizo por tudo que fizeram. Achei legal tudo. Mas eu acho que foi um erro.
Isso. Né?
Eu acho que foi um erro não ter valorizado mais a Câmara. Era isso. E obrigado pela parte. Tá?
Obrigado a você. Era isso, colegas vereadores. Boa noite.
A última vereadora inscrita, então, vereadora Daniela.
A palavra.
Palavra, vereadora.
Senhor presidente, colegas vereadores, aos profissionais de enfermagem que estão aqui hoje, aos que nos ouvem pela live, a minha saudação. A minha solidariedade ao movimento de vocês hoje, né, um movimento muito importante realizado por vocês, profissionais de enfermagem, não só aqui, mas como em todo o Brasil, que nem foi falado. Né, coloco aqui à minha disposição, estou à disposição de vocês, meu apoio no que vocês precisarem, porque é uma das profissões mais importantes que existem, porque salvam vidas, cuidam vidas. Né, se não fossem vocês, talvez muitas pessoas não estariam aqui. Né, então, dedicam todo o seu tempo, né, às vezes de plantão, às vezes não, para isso, para salvar, e saúde é tudo. É muito triste, é vergonhoso, né, num país como o nosso, ter que fazer um movimento em prol da saúde, em prol dos direitos de vocês. Né? Eu fico muito triste, e eu acho que também todos ficam. Não pude estar presente lá hoje, mas me coloco à disposição do que vocês precisarem, e todo o apoio podem contar comigo. Era isso, senhor presidente.
Bom, então, como não há mais vereadores inscritos, declaro encerrada essa presente sessão.